Agora vamos contar com uma participação aqui no programa Bom Dia Cidade do vereador Braulio Juarez Guedes, da bancada do PTB. Temos vários assuntos para falar e são assuntos bem interessantes. Primeiro deles, prefeito publicou decreto instituindo no âmbito do município de Lagoa Vermelha o cartão de identificação do autista. Cartão este destinado a conferir identificação a uma pessoa diagnosticada com um transtorno de espectro autista. É uma proposta que foi levantada pelo vereador Braulio Juarez Guedes. Bom dia!
Bom dia, Ademar. Bom dia a todos os ouvintes. É uma satisfação nós estarmos aqui hoje.
Pois não.
Bom dia, Ademar. Bom dia a todos os ouvintes. É uma satisfação nós estarmos aqui hoje para repassar essa importante informação para essas famílias que têm junto aos seus pessoas que têm o autismo, né, junto ao seu dia a dia, né, dos seus familiares. Esse projeto, essa lei, nós construímos baseado em solicitações que veio através das famílias. Já falei aqui, nós entrevistamos, veio junto a Tayane Pérez, que é representante do núcleo do Instituto AEIOU, que nós constituímos aqui em Lagoa Vermelha. Então, demos uma caminhada aí, desde o ano passado, nesse sentido, né? E que era algo que estava, não era falado aqui em Lagoa Vermelha. Não era comentado, as famílias tinham o seu problema e não sabiam...
Nunca ninguém deu atenção.
Nunca ninguém tinha levantado. E aí uma mãe, né, nos procurou, já tinha em 2018 nos procurado, quando estava de presidente da Câmara, né, precisava do diagnóstico do seu filho, que é o Flávio. E aí nós, naquele momento, tivemos o apoio da Loiva, lá da PAI, né? E aí agora, no ano passado, também discutimos mais algumas ações, fomos até a PAI, daí já encontramos a professora Fernanda e fomos criando um grupo, e agora elas são com o seu núcleo junto ao Instituto. O Instituto veio aqui na Lagoa Vermelha e nós constituímos algumas ações. Uma das ações foi a questão da lei, né, que coloca junto o atendimento preferencial naquele mesmo local onde já tem o atendimento das pessoas idosas, as grávidas, todas aquelas as preferências que tem da lei. Nós incluímos também o autismo. E de lá para cá a gente começa a observar, né? É um assunto que a gente começa a estudar, porque a gente não tem no seio da nossa família, graças a Deus, no dia a dia. Mas a gente, cada vez que tem uma notícia na mídia, a gente já se vê dessa forma. E aí, o ano passado, quando nós aprovamos a lei, a gente viu que também, a nível federal, já estava vendo essa questão também, uma mobilização. E aí faltava, o atendimento foi colocado, foi comunicado os locais, né? Até um dia, como me reportei, até a Secretaria da Fazenda, com a fiscalização, eles disseram, olha, Braulio, a lei não tem multa para quem não colocar no preferencial, o atendimento preferencial das placas e tal. Falei, nós não queremos multar ninguém, né, Ademar? Nós queremos é que as pessoas se conscientizem, né? Que tenha aquela educação e a empresa se coloque ali. Então, mas está tranquilo o atendimento em todos os locais. E faltava o cartão, o local onde cada um precisaria fazer o seu cartão. Então, nós foi agora, faz 14 dias, dia 14, 15 de maio, a administração publicou o decreto, né? Onde o CAPES ficou o local, o setor onde vai ser feito o cartão. Então, as famílias têm que se direcionar até lá. E lá tem um pequeno formulário que vai preencher documentos, o laudo do familiar, da pessoa que precisa. E vai ser confeccionado o seu cartão. E, então, nós fomos lá segunda-feira, como se fosse um ato simbólico, fazer o primeiro cartão. Inclusive, foi o Flávio Pérez, né, filho da Tayane e do Giovanni, que fizeram o primeiro cartão. E foi um ato simbólico, Ademar, porque naquele dia ele estava de aniversário, inclusive, né? Foi uma coincidência, né?
Uma feliz coincidência.
É, uma feliz coincidência, né? Que iniciou, né, uma causa aí a partir dele, né? E que agora nós estamos aí. Então eu queria dizer para aquelas mães, aquelas famílias que precisam fazer o seu cartão, né? Que tem direito, né, que quando vai num local não precisa estar puxando laudo, dando muita explicação, ele vai ter a sua carteirinha, né? E aí, em busca disso, o próprio CAPS, lá, fomos muito bem atendidos aqui. Eu quero parabenizar aí a Paula Castilhos, que é assistente social, que é coordenador do CAPS. Deu uma atenção toda especial e já está projetando passos futuros, outros protocolos nessa questão do autismo. Então, agora a gente vê que já foi dado um passo a mais e são ações dessa forma que a gente fica feliz. Olha para trás o nosso mandato e vê assim que realmente são construídas ações que são importantes para as famílias, né, Ademar? Pessoas ali que estavam muitas vezes anônimas, esquecidas, e que agora, se Deus quiser, terão aí o seu local, serão reconhecidos e o seu direito.
E temos várias pessoas dessa condição.
Temos várias pessoas, Ademar, e eu vejo assim, a gente começa a acompanhar, porque é diferente quando eu vi aqui o Aderson, que é a doutorada, esse aqui é aqui de Maximiliano de Almeida, tem um instituto ali, que o instituto é como se fosse uma associação, né? É só a questão jurídica aí de encaminhamento dele. Onde ele começou a lutar nisso baseado num diagnóstico que ele tem do filho dele. E as famílias todas se envolvem com isso, é dessa forma. Nós não, nós viemos nessa causa porque enxergamos e olhamos e fomos procurados por famílias que nos buscaram, porque vendo que nós teríamos um instrumento de poder dar encaminhamento nessa questão. Então, a gente fica feliz em poder fazer essa interlocução e levar adiante, ouvir, né? Que eu acho que esse que é o papel do vereador, estar sempre ouvindo as pessoas, estar com os olhos abertos para enxergar as coisas, e dessa forma nós conseguimos. E essa lei, depois que aprovamos, nós continuamos sempre em cima para ver onde ia ser regulamentada, como é que estava a questão do decreto, porque demorou, nós aprovamos ela ano passado e o decreto foi feito agora. Então, isso que é importante é isso, né? E que eu sempre gosto de frisar. Não é simplesmente vir aqui dar uma entrevista e deixar tudo no esquecimento. É ficar até não terminar.
Exatamente.
Não terminar. Agora nós terminamos a nossa função. Esse nosso passo que nós demos junto aí. Agora nós podemos direcionar para outra coisa. Fizemos a lei e tal.
E por vezes tenho comentado, e até por questão de justiça, Braulio, esse é um dos diferenciais que o vereador Braulio tem em relação à grande maioria dos demais vereadores, de uma forma geral. Normalmente é apresentada uma proposta, uma indicação, um projeto, e fica naquilo ali. Acaba morrendo na casca, como se costuma dizer no linguajar popular. O Braulio, ele fica batendo até ver concretizado.
Eu coloco assim, né, a minha forma de trabalhar, e aqui eu quero dividir com uma pessoa que trabalha comigo, que é o Alessandro, e as pessoas do partido, aquelas pessoas mais próximas, minha família, que estão sempre junto comigo, a gente troca as ideias, né? E é dessa forma que eu acho que a gente tem que ser, né? Porque eu não posso, eu tenho que saber comigo mesmo, e como é que eu sou? Eu venho aqui, dou uma entrevista para ti, falo para as pessoas, mas e depois? Eu estou me enganando a mim mesmo? Não pode ser assim, né? Então, nós agora, já futura semana que vem, temos, eu deixar para uma outra notícia, nós temos uma outra lei que foi aprovada, que a gente está de atrás e saber como é que foi e tal. Então, é assim que é o nosso trabalho e, se Deus quiser, até o mês de dezembro, quando completaremos aí o nosso mandato, vai ser assim.
Isso. Braulio, adiantamento para o transporte escolar. Os que realizam o transporte escolar estão, claro, enfrentando dificuldades pelo fato de que não estão trabalhando, por conseguinte não estão recebendo, é isso?
O que que acontece? Esse
Porque está tudo parado.
Esse é o mesmo encaminhamento do assunto que a gente falou antes, de dar uma sequência nas coisas. Nós temos indicação através do legislativo, né, para o executivo poder fazer o adiantamento, né, para os transportadores, né, as pessoas que fazem o transporte escolar contratado pelo município, e que não estão recebendo. Então, nós tínhamos modelos.
Eles recebem pelo serviço prestado. Como isso. Não estão trabalhando, não estão recebendo.
Não estão recebendo, é dessa forma. E aí, o que que acontece? Nós fomos procurados por um representante deles, o Idelso, da Pereira Tour, e aí levamos para o executivo, indicação, né, oficial, e também depois fizemos uma videochamada onde conversamos com o prefeito. O prefeito se sensibilizou com eles, né, e viu. E aí, Ademar, nós acabamos continuando aquele contato, aquele questionamento, trazendo mais subsídio. O prefeito também bastante interessado nessa questão e visualizou em outros locais também, procurou se embasar legalmente, que esse é o principal ato da administração pública, né? A legalidade. E aí agora já foi feito, foi encaminhado, o Idelson nos comunicava, o prefeito me passou as obras, pode o pessoal procurar. E agora eles levaram as planilhas do custo fixo que eles têm até o setor de compras da Prefeitura Municipal. Então já entregaram lá, cada um. Então vai ser o índice, não é um valor fixo para cada um que vai ser pago, vai ser adiantado uma porcentagem da questão do valor fixo deles. Então vai variar entre um e outro, porque cada um tem um custo diferente aí. E é que esse custo...
Mas vão receber o adiantamento.
Vão receber. E esse é um custo que eles têm quando eles apresentam essa planilha no início da concorrência, quando eles vão participar da licitação. Então não é uma coisa que eles vão montar agora. Então vai ter, se Deus quiser, e agora nos próximos dias terão já o valor, vão saber como é que vai ser. Mas é um encaminhamento que a gente fez e que veio através do Idelson aí, representando a todos. E que, se Deus quiser, vai dar tudo certo aí. E temos uma resposta positiva a todos.
Diante do momento que estamos vivendo com a pandemia do coronavírus, vereador Braulio está propondo o parcelamento do ITBI.
É, na verdade não fui eu que propus. O que que acontece?
Ah, não é de sua autoria?
Não, eu sou o relator desse projeto.
Ah, sim. Partiu de quem?
Esse projeto é um projeto do vereador Vicente Durigon.
Ah, sim.
Vereador Vicente.
Eu imaginei que fosse de sua autoria.
Eu sou relator e aí dessa forma também.
Mas se engajou na luta.
É, o que que acontece? Nós veio a relatoria do processo, essa semana já tivemos uma reunião com o secretário da Fazenda, fui conversar com ele para buscar subsídios, ver como é que o secretário enxerga esse projeto, porque não adianta chegar ali na Câmara e fazer uma questão de queda de braço no Exato. Voto. Nós temos que construir realmente pautas que a comunidade ganhe, né? Que realmente Claro. Seja importante, não só por briga de beleza, vamos dizer assim, né, de Marco, tu usa muito esse termo, né? Então nós tivemos uma reunião com o secretário da Fazenda essa semana, o qual nos informou, via com bons olhos o projeto, claro que tem algumas coisas que nós precisamos adequar, o próprio projeto já tem também, nós estamos estudando ele melhor, mas que agora nos próximos dias, acredito que a partir de hoje ou amanhã, eu vou fazer uma consulta através das redes sociais, na nossa página do vereador Braulio Guedes, para saber a opinião da população, para ter, já que a gente não pode fazer reuniões para saber, fazer uma chamada aí para ver como é que o pessoal enxerga isso, que é o ITBI, é quando o cara vai, é o imposto, né, sobre a transmissão dos bens imóveis, quando vai fazer, comprou uma casa e tal, vendeu para o outro, vai pagar o imposto no município, para que todos que estão nos escutando tenham conhecimento e saibam, né, mais popularmente falando. Então, é dessa forma que nós estamos aí na relatoria desse processo, da mesma forma, Demarcio, já entrando em relatoria, do processo aquele que você me perguntou outro dia, da questão do frigorífico, né? Lá dos Caron, lá no bairro industrial. Então,
ontem, ficou com o vereador Braulio a relatoria?
É, ele ficou ontem conosco, né? Foi já despachado pela... Não pude...
É um abatedouro de galinha?
Isso, é. O que que acontece? Ontem nós... tinha a reunião da Comissão de Legislação, né, que temos feito também a reunião virtual, e aí eu fiquei na relatoria. Então, agora eu vou pegar o processo, vou dar uma olhada, ver como é que ele está, qual é o parecer jurídico, né, o que se tem alguma coisa para adaptar, e se tiver alguma coisa que a gente possa, precise ser melhorado, vamos nos dirigir até a administração para falar, para tentar dar um encaminhamento e que, se for possível dentro da legalidade, se Deus quiser, nós dar prosseguimento a esse projeto.
Porque é um novo empreendimento para a Lagoa Vermelha, importante.
Com certeza.
Com relação ao posto do IGP, Instituto Geral de Perícias, alguma novidade?
Temos novidade. Ontem nós tivemos ontem uma... que nem eu falei para ti, né? E para os nossos ouvintes. Não é simplesmente fazer o processo, né? A gente continua todos, quase que todo dia ou semanalmente aí, buscando informações. E ontem fiz um contato, que eu tenho acompanhado esse processo via PROA Consultas, né? Que é o processo virtual dos processos do governo do estado, né? Das secretarias. E aí ontem ele já estava nas cabeças, vamos dizer assim, da Secretaria de Segurança. Fiz contato com a chefia de gabinete, do secretário Ranolfo, né? delegada Flávia, que é a chefe de gabinete dele, onde nós pedimos aí uma agilidade e uma prioridade, a qual foi nos informado que teremos essa agilidade, né, dos trâmites legais, porque, Ademar e ouvintes, o nosso posto aqui de identificação está fechado, mas o posto de Passo Fundo também está fechado, Ademar, devido à pandemia e todos os decretos. Então, o que, que eu dizia ontem? Que nós queremos que quando reabrir o de Passo Fundo, dos locais, nós esteja com o nosso já aqui reaberto. Nós esteja com os funcionários que estão à disposição, que vão trabalhar, organizando a sala, ajeitando, vendo se precisa trocar uma lâmpada, se precisa de um computador, porque senão vai começar a funcionar. Aí começa a funcionar hoje. Até preparar todo, a gente sabe como é que é, demora dias. Então, nós gostaria que agora que está fechado, nós pudéssemos fazer essa questão do suporte. Então, estamos aí nesse encaminhamento aí e estamos aguardando dessa forma.
Isso. Uma questão final. Está propondo o vereador Braulio a suspensão do recesso parlamentar. Até porque, em função aí da pandemia do coronavírus, já tivemos um bom período em que a Câmara ficou forçadamente em recesso, não tinha como trabalhar. Né? E agora também ela está meia boca, é isso?
É o que eu sempre digo, né, Demar?
E ainda daí teria mais o recesso parlamentar previsto em lei, né? Mas...
As sessões legislativas elas são que nem o aluno na escola, né? Vai lá na aula, pegou a matéria, mas o estudo mesmo tu tem que fazer em casa. Então as sessões elas são somente uma parte da função do vereador. Porque o trabalho, o estudo, ele faz dia a dia na comunidade, visitando os locais, dando atenção. E mesmo com as visitas sendo mais encurtadas, nada impede que hoje a gente, com o telefone, com as ações que a gente tem, a gente não faça um trabalho. Então, dá para quem nos acompanha, nosso trabalho, tem visto aí, e todos os assuntos que nós levantamos aqui, que a gente está tendo um trabalho intenso, o nosso mandato aqui do vereador Braulio. Então, nós estamos propondo, né, que o Senado está dessa forma, né, fazendo já essa proposta à Câmara Federal, e mesmo que eles não façam, que seja uma proposta nossa aqui, que nós tenhamos aí a suspensão do recesso agora desde o mês de julho, né? Então, para que não a comunidade ou o próprio executivo tenha algum projeto, alguma coisa, tenhamos as sessões. Né? Então, foi uma dessas questões. E se tu me permite, Ademar, queria mandar um abraço à questão dos poços artesianos, né? Ontem sim. Nós tivemos um contato com o doutor Henrique, né? O qual o doutor Henrique...
Promotor de justiça.
É, o doutor Henrique repassou para o Ministério Público Federal, né? Aquela demanda, né? Nós já estamos aguardando aí, então, já... nos próximos dias para nós entrar em contato com o Ministério Público Federal. Então é outra demanda que nós fizemos encaminhamento e já estamos aí aguardando para ver como é que acontece. Eu quero dizer assim, nós temos aqui no Quebradente, que em agosto, foi perfurado em agosto de 2011. Se até agosto nós não estiver funcionando, nós vamos lá fazer um ato para comemorar o aniversário, infelizmente, de um poço que está lá perfurado já há 9 anos daí e que não está tendo utilidade. E os outros aí que a gente visitou. Visitei eles toda semana passada aí para saber como é que estava, conversei com as lideranças, com os encarregados aí. E estamos montando todo um dossiê aí que a gente disponibilizou para o Ministério Público e para outros setores aí que serão importantes nessa demanda.
Ok, obrigado, vereador Braulio.
Obrigado, Ademar, uma saudação a toda a nossa comunidade aí e uma boa semana.